trabalhadores trabalham à noite. Dos 16% dos trabalhadores que trabalham por turnos, mais de metade são mulheres, e portanto precisamos aqui de encarar a limitação do trabalho noturno e por turnos a situações técnicas e socialmente justificadas, garantindo melhores condições e a compensação justa pela dureza do trabalho. Eu peço que me chamem a atenção com as horas, que eu não tenho aqui o relógio.
Está mesmo já a ultrapassar cerca de 17 segundos os 5 minutos. Dou-lhe uma tolerância, mais uns segundos.
Relativamente a esta questão do teletrabalho, uma atenção especial por todos os elementos que foram aqui identificados. Dos dados que temos, a proporção das mulheres que estão em regime de teletrabalho é superior em 7 pontos percentuais ao conjunto nestes dados concretos. Reportam, portanto, situações autenticamente traumatizantes com uma sobrecarga muito grande, mas acrescente a dificuldade de fiscalização por parte da ACT, e também a limitação que foi feita ao acesso ao acompanhamento a crianças para quem já tivesse um dos progenitores em regime de teletrabalho. E, portanto, há aqui também esta questão a cautelar. Dava também aqui uma nota, porque nos parece que é algo tão simples...
Para ir concluindo mesmo?
Exatamente. Que é ultrapassarmos uma questão fundamental, que é do limite dos 12 anos para assistência a filhos e outros dependentes a cargo. Porque nós temos contactado com imensas mulheres, particularmente da área dos serviços, muito preocupadas porque não vão conseguir prestar cuidados. Falamos também de famílias monoparentais e, portanto, o que é que se coloca? Estamos a assumir que a partir dos 12 anos as crianças podem ficar sozinhas em casa, e esta é uma questão concreta. E, portanto, para terminar, diria que o que aqui fica, o sumo desta iniciativa, que valorizo muito, é a necessidade de uma nova política que cumpra os direitos das mulheres de forma a efetivar o seu direito a viver, trabalhar, participar, a igualdade, e tendo como prioridade, desde logo, assegurar o direito ao trabalho, a valorização da sua situação profissional e da sua progressão, concretizar a igualdade salarial, também através do aumento do salário mínimo nacional, promovendo assim também com a elevação das
muito obrigada.
Da vida profissional, familiar e pessoal. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos assim o tempo dos partidos políticos, o tempo dos grupos parlamentares, e dou então por encerrado aqui o meu trabalho enquanto moderadora, e dou a palavra à nossa Presidente da Subcomissão de Igualdade, Doutora Helena Lopes, para a última parte dos nossos trabalhos. Muito obrigada a todos e continuem a seguir-nos, porque a conferência vai ainda ter o seu momento alto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Susana Amador. Eu quero agradecer a todos de novo, mas não posso deixar de agradecer à minha colega de painel, à Sra. Deputada Susana Amador, porque penso que foi brilhante na sua moderação, fazendo uma reflexão de tudo o que foi sendo dito pelos oradores. Eu não tenho muito mais a dizer, porque eu sei que a senhora Secretária de Estado dos Assuntos, do Secretário de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, está a aguardar. Ninguém tem dúvidas que o impacto do Covid-19 nas desigualdades afeta sobretudo as mulheres. Queria aqui apenas deixar um alerta e dizer à senhora Secretária-Geral da UGT, Paula Bernardo, que os políticos e as políticas que estão aqui nesta casa não deixarão que a sociedade deixe de continuar a discutir a igualdade. Não deixaremos, sei que todas nós estamos de acordo que a igualdade, já temos 46 anos de igualdade, mas ainda falta muito, mas não vamos deixar que exista um retrocesso. Por isso foi tão importante estas reflexões, e cá estaremos para, enquanto políticas e políticos, defender a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens. Eu não quero falar mais e vou deixar então a palavra à Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Senhora Secretária de Estado Ana Sofia Antunes, a qual dou a palavra, e agradeço o ter aguardado e já ter de passar um pouco do tempo, quase meia hora. Muito obrigada, Senhora Secretária de Estado.
Obrigada, muito boa tarde. Eu começaria por, naturalmente, agradecer este convite, por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, a Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, cara Doutora Lina Lopes, todas as intervenientes do interessante painel que esteve em debate durante esta tarde, e um cumprimento muito especial para a senhora moderadora, minha querida Susana Amador. De facto, esta realidade das assimetrias que a crise pandémica nos veio pôr mais a descoberto é um facto incontornável. E, portanto, é algo que, de base, merece toda a nossa reflexão. Eu estou hoje aqui em representação da senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que, por razões que penso que de todos são conhecidas, não pôde assegurar este evento, mas é com muito gosto e com toda a honra que o faço, na medida em que este é um tema que me é particularmente caro, e no qual exerci também militância cívica, na medida em que as questões da igualdade não se desprendem de outro tipo de situações que geram igual discriminação e por vezes até mesmo dupla discriminação, como sucede em muitas circunstâncias nas diferentes realidades com que se deparam as mulheres que simultaneamente são cidadãs com deficiência. O governo, efetivamente, tem vindo a adotar medidas no sentido de procurar minimizar esta realidade que a crise pandémica pôs à nossa frente. A realidade de que, efetivamente, as mulheres foram um dos públicos mais afetados pelas consequências que esta crise trouxe para todos nós, designadamente ao nível da perda do emprego, e nas consequências colaterais que resultaram dessa mesma perda de emprego, nos casos em que tal perda não sucedeu, nas consequências laterais que a ida para casa, o isolamento a que todos fomos de alguma forma forçados, as colocou. A Organização Internacional do Trabalho tem efetivamente alertado para este conjunto de situações, nomeadamente pela especial afetação das mulheres por situações de desemprego ou por situações de redução dos rendimentos de que dispõem, por uma maior vulnerabilidade das mulheres no que diz respeito à sua saúde física e à sua saúde mental, por uma situação de maior sobrecarga, uma vez que sobre elas recaem, muitas vezes, com caráter preferencial, todos aqueles trabalhos, nomeadamente de caráter assistencial e de acompanhamento a elementos do agregado familiar com dependência, trabalhos esses em regra não remunerados, como todos sabemos, assim como sobre elas recaiu a dificuldade de conseguirem ser simultaneamente capazes de serem trabalhadoras, serem mães, serem mulheres e serem pessoas, conciliarem vida profissional, pessoal e familiar. Ao nível das medidas que temos procurado adotar para fazer face a esta realidade que, de facto, colocou as mulheres numa situação de especial vulnerabilidade, gostaria de citar algumas dessas medidas, nomeadamente o apoio que foi criado ao nível da tentativa de manutenção de emprego, recorrendo ao regime de layoff simplificado que desde a primeira hora foi colocado à disposição das empresas para fazer face à necessidade de mantermos o mais possível os postos de trabalho. Este apoio foi um apoio que atingiu grandes dimensões, nomeadamente apoiou cerca de 110 mil famílias, um total de 897 mil trabalhadores, dos quais, note-se, 53% eram mulheres. Por outro lado, gostaria de citar, nomeadamente, a medida de apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que foi criada também para fazer face a esta redução de rendimentos que muitos trabalhadores enfrentaram, em especial aqueles que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade. E penso aqui agora, neste momento, especificamente nas trabalhadoras do serviço doméstico. Como muitos sabemos, muitas vezes enquadradas por realidades de trabalho informal, foram muitas delas convidadas a não desempenhar as suas funções habituais, em virtude de todo o contexto de receio que se gerou em torno da pandemia. E por isso estas trabalhadoras passaram também elas a estar abrangidas por este apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores a partir do corrente mês de janeiro. Já foi aqui frisado, mas eu gostaria de aprofundar com alguns números, o apoio à família que foi criado face à necessidade de garantir que, perante o encerramento de escolas e de um conjunto vasto de respostas sociais, as crianças e pessoas com dependência tivessem necessariamente de permanecer em casa, tendo de ter quem delas cuidasse, sabemos que preferencialmente esta tarefa acabou por recair sobre as mulheres. Alguns números o demonstram de forma muito clara, se não vejamos. Ao abrigo deste apoio, nós acompanhámos ou apoiámos 201 mil famílias durante o período do primeiro confinamento. Destas 201 mil famílias, 81%, em 81% dos casos, a pessoa apoiada foi o elemento feminino do agregado familiar, ou seja, 162 mil mulheres foram apoiadas para permanecer em casa em apoio aos filhos até aos 12 anos, ou apoio a filho com deficiência, independentemente da idade, ou apoio a outro elemento do agregado familiar com dependência, comparativamente com apenas 37 mil elementos do sexo masculino. Ao nível das medidas ativas de apoio à procura de emprego, gostaria de destacar aqui o programa ativar.pt, que está disponível e continua a receber candidaturas. Programa este que apoia as empresas na contratação de trabalhadores por período de 12 meses ou superior e que, em caso de conversão desse mesmo contrato em contrato sem termo, aplica uma majoração ao montante atribuído a fundo perdido na contratação desse mesmo trabalhador. Também o MARES, o mecanismo de apoio à contratação extraordinária de trabalhadores para o setor social e para a saúde, idêntico mecanismo está a ser adotado, embora especificamente para estas entidades, apoio ao fundo perdido para a contratação de trabalhadores e igualmente com a aplicação de uma majoração nas situações de conversão do contrato a termo em contrato sem termo, sempre que esteja em causa a contratação do setor de género, do género subrepresentado naquela área de serviço. Por fim, dizer também que foi também uma grande aposta nossa garantir o programa Adaptar Social Mais, no sentido de garantir a proteção de todos os nossos trabalhadores, designadamente no setor social, acabamos por ter a noção que esses trabalhadores são maioritariamente mulheres e, portanto, este investimento, seja em equipamentos de proteção individual, seja em todas as medidas de proteção e segurança, seja na formação dos mesmos, visou proteger todos, mas por esta razão muito especialmente as nossas trabalhadoras, que em número muito, muito considerável são trabalhadoras do sexo feminino. Por fim, um dado, gostaria de terminar com um dado algo esperançoso. Como disse, não pomos em causa, efetivamente em termos globais, dentro dos públicos mais vulneráveis, as mulheres foram um dos públicos mais afetados pela perda de emprego e pela perda de rendimentos